Okay. Could you please take your seats, ladies and gentlemen? And the recording is on? Okay, excellent. So, good afternoon, everyone. Welcome to the...
Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa sessão de explorando o interesse público dentro do mandato da ICANN. Eu vou moderação de hoje à tarde. Eu sou Olivier Crépin Leblon e eu tenho aqui comigo um representante do Eurodico, Wolf Ludwig, que também da Nora Bucita, vice-presidente senior do programa de responsabilidade e desenvolvimento, responsabilidade pública e desenvolvimento, e também à minha esquerda, Nick Weiner, que lidera o grupo de trabalho do painel estratégico, e também a Marília Maciel. E então vamos começar toda essa sessão com uma introdução da Nora Abucita, quem vai falar sobre, um pouco sobre os antecedentes e todo esse processo. Muito obrigado, Olivier, fala Nora Abucita, obrigada a todos vocês por estarem aqui. Acho que reconhecemos que esse é um assunto muito importante e é por isso que estamos aqui. Houve muitas conversas sobre o interesse público, às vezes referido como o interesse público global, mas definitivamente houve muitas conversas desde que eu entrei na ICANN, e uma das primeiras tentativas de lidar com esse assunto foi o painel sobre responsabilidade pública, que sobre a qual a Ani vai falar depois. Mas então temos trabalhando muito para examinar o conceito, ver o que significa esse conceito para nós como organização e também para a comunidade. Um dos motivos de por que decidimos ter aqui essa sessão é porque o pessoal começou a fazer um trabalho de históricos, de antecedentes, para procurar uma definição interna, e começamos a fazer alguma pesquisa nos departamentos organizacionais para ver se eles sabiam realmente o que significa isso de interesse público para a ICANN, e se é uma definição muito ampla, como aquela que eu sugeri ao painel, como a responsabilidade comum, se é representativa e qual é a significação disso para as operações. Fizemos, então, uma pesquisa para preparar todo esse material para essa conversa e para quando a comunidade estivesse já pronta para adotar outro projeto. E descobrimos que os departamentos entendiam bem essa questão. E talvez nós pensemos em aspectos diferentes sobre isso, mas tudo que é feito dentro da ICANN, nos diferentes departamentos, entram sob esse mandato para o interesse público. E claro que há algumas lacunas sobre a compreensão desse conceito, mas achamos que seria bom criar um inventário de todas as instâncias em que o termo foi mencionado, e que quando a comunidade estivesse pronto, começássemos uma discussão e tivéssemos também todos os recursos disponíveis. E criamos uma página wiki com todas as instâncias em que essa palavra aparece, as pesquisas que têm a ver com outras organizações também, e também referências nos estatutos e nos nossos documentos, e qualquer outro aspecto em que os membros da comunidade estão participando, conversas, debates de documentos mais importantes. Esse é um recurso vivo, e aqueles que tiverem interesse público local, global, que estiverem interessados nisso, por favor, sintam-se à vontade para discutir ou adicionar elementos sobre esse assunto. E também temos uma lista de e-mails para que vocês possam fazer parte dessa conversa. E o inventário atual contém esses documentos que estamos aqui na lista. E o que está faltando agora é começar uma sondagem para entender o que significa esse termo para a nossa comunidade? O que significa esse conceito de interesse público para as estruturas e da raça? E talvez poderíamos começar com outras comunidades, da mesma maneira que fizemos com os nossos departamentos, para ver se eles entendem bem e se tem uma definição comum, se entendem o que é proposto na definição, como aconteceu com o painel de responsabilidade. Essa é uma das coisas que está faltando no inventário e que nós gostaríamos de começar a criar e a trabalhar com a comunidade. Eu deixo por aqui, acho que é muito importante sondar mais nessa questão do painel, o processo que está por trás disso pra, e da definição e as conversas posteriores. Nii, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que me dá para compartilhar essa questão. Aqui temos dois assuntos. Temos o interesse público e também a responsabilidade pública. E como esse painel era de responsabilidade pública, essa distinção deve ser mencionada. Eu tive a boa sorte de ser beneficiado por fazer parte de um painel muito experiente. E eu, o Bob Hinden também estava, agora não está mais. O catálogo pode ser muito útil, muito prático. Seria bom que vocês o observassem. E esse é um assunto de grande interesse para todos e igualmente importante para o mundo em desenvolvimento e desenvolvido. E aqui, para o mundo em desenvolvimento, estaria bem preocupado de que seus interesses ficassem reservados, preservados. E isso no interesse de muitos milhões de pessoas que deverão ser levados em conta. E esse esforço da ICANN começou antes da reunião da NET Mundial no Brasil, mas é interessante mencionar o parágrafo 28.5 do roteiro da NET Mundial, que tem uma citação que eu vou mencionar aqui, que se refere ao processo de globalização da ICANN, que se acelera e leva a uma organização verdadeiramente internacional e global que serve para o interesse público, com um status independente. E tem outras coisas que, nesse caso, acho que interesse público não está claramente especificado aqui. E a definição que nós apresentamos aqui foi muito informal e a ideia era ir melhorando a compreensão desse conceito. Eu, no começo, estava muito relutante, não queria uma definição formal, mas a comunidade continuou pedindo por fazer uma definição mais clara. Então, durante esse processo, pensamos em pensar em termos mais que tivessem com que mais inclusivo, estável, aberto, uma internet dentro do contexto e no sistema de internet, porque e isso sabemos que terá um impacto para todos nós. E esse é o ponto de início, deve ser ainda contemplado ainda mais e também isso fica já está mais relacionado, mais diretamente relacionado com o mandato da ICANN e tem um impacto sobre diferentes grupos de comunidades dentro da ICANN. E é possível que tenhamos variações, que as missões também tenham variações, e nós gostaríamos de ouvir todos esses aspectos. Mas, para mim, a responsabilidade pública está atendendo e tratando o trabalho que nós estamos fazendo nesse esquema multissetorial que nós estamos usando para o aspecto normativo e para as decisões. O interesse público vai bem além disso. Não é observar a missão como um todo na ICANN, mas também requer de mais envolvimento de todos. Então, eu concluo que a responsabilidade pública nos permite começar a trabalhar pelo interesse público dentro, e isso requer um contexto mais claro e mais engajamento para cristalizar o fundamento disso. E o que é verdade que esse, o que se a gente está gerindo aqui um recurso crítico, também por outra parte, imagino o que será trabalhar com um princípio mais elevado, que é percebido como razoavelmente justo, com equidade social, etc. Então, o que perguntou, o que é interesse público para vocês realmente? O que significa para vocês como indivíduos e também como representantes de instituições? E é por isso que vocês estão aqui, eu estou aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Nidis, Olivier. Já temos tido várias conversas aqui na ICANN, fora da ICANN, temos dois especialistas que... que vão relacionar as conversas que já estão acontecendo dentro da ICANN. E também temos o Wolf Ludwig, que é aqui, e ele vai falar sobre essa discussão na Organização At Large Europeia, na ICANN 54. Obrigado, Jesus Wolf Ludwig. Eu agradeço por ter a possibilidade de contribuir para essa sessão. E como todos sabemos, esse termo de interesse público é de alguma maneira é um animal muito, muito esquisito que aparece às vezes aqui nos debates sobre a ICANN, que traz muita confusão e tem muita gente que não sabe muito bem, tem uma noção muito clara sobre o que é isso no interesse público na comunidade e também nos grupos constitutivos da ICANN. E realmente foi um desafio muito grande desde o ano passado preparar a Assembleia Geral da Eurohalo e durante a reunião da ICANN em Dublin. E como ponto de início, eu redigi um trabalho, uma tese sobre a questão para a nossa comunidade, para contribuir para a discussão. E foi basicamente uma tentativa. Eu tentei rastrear essa questão do interesse público dentro do contexto europeu. Então, eu não sei, não tentei fazer nada em termos globais, o interesse público em termos globais. Termos diferentes e que estão relacionados com esse termo, como responsabilidade pública, que já foi mencionado, mas o interesse público global é outro, e começamos simplesmente com a questão do interesse público no contexto europeu e na história europeia, e podemos encontrar facilmente em várias línguas europeias termos relacionados. Em alemão temos o termo Schutzmeinwohl, em francês le bien public. Common goods em inglês, e todos eles mais ou menos apontam ao fato de que é um bem público que deve ser de grande consideração para os interesses dos grupos ou pessoais particulares. E nesse sentido que vamos começar com esse conceito do Aristóteles na antiga Grécia e no Império. E temos a noção, depois também no Império Romano, de interesse público também na Idade Média e muitos estados-cidade, como a Veneza, Nápoles e outras, que usavam esse termo de interesse público nas regulamentações e nas ordens de governo de sua cidade. Então, é uma história muito antiga, em que esse termo de interesse público e política pública têm a ver com o interesse da população e que devem também estar colocados numa posição muito elevada dentro da comunidade. E eu acho que com esses antecedentes, se esse histórico, dentro do contexto da Europa e da Eurohalo, fica claro que tudo isso, e se observamos a composição dos membros da Eurohalo, vamos ver que há várias ONGs, ALS certificadas, que são que se encontram dentro, que dentro do seu ambiente local e nacional lutam pelo interesse público. E, portanto, para nós, isso tem a ver com compromisso, para nós é uma responsabilidade também, e é por isso que depois da discussão na Assembleia Geral, criamos uma força-tarefa para continuar conversando sobre esse termo e encontrar mais respostas e mais definições para esse termo. E que seria interessante também ver o que acontece em outras regiões, que acontece em diferentes contextos culturais, se há semelhanças, as histórias têm relações similares, e talvez poderíamos unir todos esses conceitos. E eu vou parar por aqui, e se tiverem mais perguntas, eu fico aqui à disposição. Muito obrigado, Gis Olivier. Então, vemos aqui, temos visto, vemos essa questão de interesse público no contexto europeu, também a outros âmbitos, e a Marília Maciel vai levar-nos, vai falar sobre as discussões no IGF, essa questão dos recursos de interesse no fórum IGF. Muito obrigada, Fara Mariello, e agradeço pelo convite, para estar aqui nesse convite, aqui, por estar aqui nessa sessão. E eu quero mostrar aqui um apanhado bem rápido do que foi feito no IGF. Nós nos reunimos uma vez por ano sob o mandato da ONU, e realmente é um fórum multissetorial em que diferentes partes podem vir e discutir questões de interesse. E essa foi uma sessão muito interessante, que começou com um apanhado acadêmico sobre o conceito de interesse público dentro desse debate, e que destacamos que, tradicionalmente, na bibliografia, perseguir interesse público sempre está relacionado com a elaboração de normas, e há uma preocupação clara que, para evitar capturar a noção de interesse público, que eu acho que é uma preocupação comum que nós temos aqui na comunidade, é uma questão muito importante. O interesse público, é importante que o interesse público não seja criado às expensas de alguns setores da comunidade, e que devemos elaborar, ter um processo correto para elaborar políticas que sigam processos claros. Isso é muito importante. E a conexão entre o interesse público e os direitos humanos foi destacado claramente, fortemente, durante a IGF, dizendo claramente que um aspecto importante de proteger o interesse público também é protegendo os direitos humanos, ou também relacionando a ideia de interesse público com conceitos sobre justiça social, igual acesso à educação, conectividade para todos e respeito pela diversidade cultural. E eu acho que outros pontos que foram levantados durante a sessão, entre eles, é um importante que se refere a um processo que já está aqui na ECAN, estamos falando muito sobre esse, que é a reunião da NET Mundial no Brasil. E estamos falando em interesse público, e não significa que não estamos aqui partindo desde zero. Se observamos no ecossistema de internet, podemos ver que há coalizões de princípios que devem guiar a elaboração de políticas e que foram criados por diferentes organizações durante os anos. E muitos desses princípios são regionais, princípios pelo Conselho Europeu, Comissão Europeia, alguns são nacionais, outros não, mas a NET Mundial, na NET Mundial conseguimos algo que é muito remarcável, que é ter o alinhamento de toda a comunidade multissetorial de todas as regiões do mundo sobre uma série de princípios comuns. E esses princípios não têm a ver só com a questão técnica, pelas quais nos preocupamos muito, sim, mas sugerem também a unificação e a fragmentação de espaço, a segurança, a estabilidade e resiliência, e também nos princípios de direitos humanos. E muitas pessoas já destacaram que e tudo isso está relacionado com os direitos humanos, livre liberdade de expressão e associação, privacidade, acessibilidade. Então, não estamos começando pelo taca zero, mas sabemos que essa reunião da Rede Mundial vai ajudar-nos como organização para medir nossas políticas e procedimentos. E devemos entender que eles estão apoiando esses princípios, e temos a iniciativa mundial. Esse foi um evento, claro, mas temos outras reuniões, etc. E estamos constantemente, mencionado constantemente, e implementando de diferentes maneiras. Uma tentativa de implementar esses princípios. E também houve participantes no workshop no IGF que destacaram as dificuldades com a noção do interesse público, e um deles é que o interesse público per se é uma meta aspiracional intrínseca que nos leva sempre para movimentando-nos para um alvo que fica mudando o tempo todo e que nunca é atingível.
Outro ponto foi uma noção muito fluida, algo que é percebido como interesse público, e isso tem um contexto e um tempo. Então, o conceito pode mudar, talvez seja muito difícil defini-lo de forma fixa. E o último ponto discutido foi que, às vezes, é muito difícil definir quem tem o direito de defender o interesse público. É o Estado, são atores não governamentais, em diferentes situações. Quem defende o interesse público muda. Mas a conclusão foi muito interessante. Foi dito que há dificuldades para definir o interesse público, mas talvez seja mais perigoso não tentar defini-lo e deixar como uma página em branco. Então, nós vemos que nessa organização somos convocados a discutir interesse público, por exemplo, sem uma definição. Então, eu acho que nós somos mais suscetíveis de ser capturados por diferentes interesses se não definirmos o interesse público. Essa é uma discussão urgente que está acontecendo não só aqui, mas é importante destacar que a participação em outros espaços do ecossistema da internet, há outras organizações que discutem o interesse público. Há um relatório muito interessante publicado por um think tank que dá apoio ao governo holandês, que fala na necessidade de manter o centro da internet livre de interesses, do interesse público ou dos governos. Eu acho que esse relatório foi aceito já em diferentes espaços, mencionando que o DNS deve ser considerado como estrutura pública central da internet e livre de interferência. Eu acho que isso se relaciona com o que está sendo discutido aqui, e isso será assunto da próxima reunião do GGE da ONU, que vai ocorrer no primeiro comitê que vai discutir paz e segurança, para que a importância do interesse público seja mantida. Você tem alguma pergunta que você queira fazer, Marília, para o público? Fala Leblanc. Fala Marília. Eu acho que essa pergunta, a minha pergunta seria a mesma que a Nora. Fala Olivier. O que nós queremos é discutir esse tema e ver como isso se relaciona ao mandato da ICANN. Eu sei que dentro da ICANN, alguns apoiam o conceito de interesse público na ICANN, mas não há nenhuma definição em si. Então, às vezes pode-se achar que o interesse público pode ser usado como uma ferramenta contra a ICANN por terceiros que queiram usá-lo para suas vantagens. Há alguém aqui já no microfone, então a Nora gostaria de fazer um comentário. Então, rapidamente, diz Nora, eu gostaria de recapitular o painel de responsabilidade pública. Tem uma definição de interesse público que foi bastante ampla, que não foi rejeitada pela comunidade, mas não foi totalmente aceita ou adotada. Uma das razões disso foi que houve a sensação que não houve gente suficiente que definiu esse termo e que não, ou que não houve tempo de discussão suficiente com a comunidade. A definição foi proposta. Eu não, na verdade, não houve uma adoção muito entusiástica, mas também nenhuma grande objeção. A objeção maior foi quanto ao processo e não quanto à definição em si. Obrigada, Nora. Fala Olivier Leblon. Então, a primeira pessoa no microfone. Eu sou o Mark Datzigeld, do NextGen. Luiz Maciel organizou no Brasil um evento sobre o documento, sobre o núcleo público da internet, e foi levantado uma questão que eu gostaria de propor aqui e ver o que vocês acham disso. A Marília levantou isso e disse que o núcleo da internet deve ser protegido do direito internacional, em termos de direito internacional, com um acordo vinculante dentro do ambiente da ONU ou de protocolos internacionais. E eu gostaria de saber sua opinião sobre essa questão, que eu acho muito intrigante, mas eu ainda não tenho nenhuma definição. Obrigado. Muito obrigado. Alguém diz Leblanc? Alguém quer responder? Fala Marília. Obrigado, diz Marília. O relatório é muito interessante, eu estimulo a lê-los. O que... o que inclui esse núcleo seria infraestrutura, os sistemas de DNSS. É um escalonamento, um encaminhamento, não só em termos de ciberespaço, mas políticas como a captura para proteger a propriedade intelectual ou os serviços de provedores de internet por como elementos de execução de leis. Não está definido o que é o interesse público, está aberto à discussão, mas isso é um avanço aqui. Há um acordo internacional, ou todos concordam globalmente, que esse núcleo da internet precisa ser protegido. Se houver um conflito entre nações, então, se houver um conflito entre os governos, esse núcleo deve ser considerado intocável. Esse grupo de especialistas governamentais dentro do primeiro comitê da ONU vai definir a agenda dos próximos anos. Nós vemos que há propostas que falam sobre segurança das informações. Eu acho que talvez isso nos ajude a reenfocar as nossas ideias para algo mais produtivo. Eu acho que seria importante que os países concordassem que o DNS seja intocável. Ni, você quer falar? Ni, eu estou menos interessada em proteção através de acordos, mas em proteção através da comunidade. E nós temos de tudo o que estamos fazendo aqui. Eu acho que as pessoas devem querer e fazer por si mesmas isso. Porque a gente não quer que todos os recursos que sejam esgotados antes de que eu esteja pronta. Eu tenho uma perspectiva um pouco, eu acho que a fiscalização deve ser feita pela comunidade e não pelos governos. A Oliver Leblanc, há várias perguntas no chat, estão relacionadas a pontos específicos e relações da ICANN com outros órgãos, mas isso não é o escopo dessa discussão aqui. Nós estamos aqui tentando desenvolver um marco ou um caminho para que essa comunidade utilize em termos de definição. Nós queremos o feedback de vocês em relação ao que é o interesse público dentro da ICANN, não temas específicos do interesse público, se existem ou não, ou se são... obstaculizados. A próxima pessoa no microfone, por favor. Eu sou Badmini da Índia, estudante de Direito. Eu estou trabalhando para o Centro de Internet e Sociedade. Eu gostaria de saber o que vocês acham quanto ao engajamento que eu tive com o interesse público e a ICANN. Na minha experiência, quanto aos documentos e políticas de revelação de documentos, talvez fosse melhor que essas informações estivessem disponíveis. Às vezes acontece isso, outro não. E a segunda coisa que acontece nas causas de exclusão de revelação de informações, nas políticas de revelação de documentos, há uma cláusula que diz que, no caso de houver um interesse público muito importante nas informações que você está buscando, então, nesse caso, essas informações podem ser fornecidas. Eu fiz várias requisições e essa cláusula nunca foi aplicada para mim. Então, qual seria, então, o limiar? Quando essas cláusulas de exclusão seriam aplicadas? Por que que vocês acham que... Quando que o interesse público não dependeria dessa exclusão de cláusula de não revelação das informações? Alguém quer comentar isso? Sam Eisner, da ICANN. Eu trabalho com uma equipe que faz essas análises de solicitações. Eu não tenho aqui de memória nenhuma requisição. Há, na verdade, uma ampla gama de informações que são fornecidas, que o interesse público naquelas informações é mais importante do que a revelação dessas informações, se vocês olhar as deliberações da diretoria sobre a não revelação de informações, e a ICANN determinou que essas deliberações, esse material de deliberações, se elas não contiverem informações confidenciais, o interesse público nessas informações é mais importante. Muito obrigado, Sam. Próxima pessoa no microfone, apresente-se, por favor. Eu sou Tijani Benjamin, eu sou vice-presidente do ALAC, mas eu estou falando em meu nome. Eu acho que o interesse público seria diferente são diferentes uns dos outros. Uma definição ampla do interesse público, eu acho que seria inútil, porque a gente pode botar qualquer coisa aí dentro. Por que eu disse isso? Porque a Marília falou que as definições que encontrar no IGF, por exemplo, no IGF é diferente. No IGF estamos falando de governança e o uso da internet, enquanto aqui estamos falando da governança dos identificadores únicos, e essas coisas são diferentes. O perigo do interesse público seria um interesse mais restrito, ou, na verdade, interesse de números, e devemos evitar. Então, na verdade, se tornar o interesse público maior que o interesse comercial ou que o interesse político, essa definição seria correta e dentro de um certo contexto. Se for num contexto mais amplo, eu acho que não vai ser útil. Obrigado. Muito obrigado, Tiane. Algum comentário dos painelistas? Então, vamos continuar. Próximo. Eu sou Milagros Castagnon, do Peru. Eu sou representante do GAC no Peru. Do Peru no GAC, perdão. Eu gostaria de ter acesso ao debate realizado antes de que a noção de interesse público fosse usado nos documentos da ICANN. Eu não sei como é que surgiu essa expressão. A noção de interesse público, como foi dito há pouco, tem muitos significados e acepções, e, essencialmente, são derivados diferentes de escolas de filosofia, e uma delas parece ser a mais importante para ICANN, que é uma filosofia anglo-saxã, envolvida com o ponto de vista mercantilista, mas quando se estuda o objetivo da ICANN e a filosofia multissetorial, essa plataforma, como filosofia, você tem que levar em conta as duas escolas de filosofia que definem o interesse público, e restaria, então, uma noção muito mais básica e muito mais importante, que seria o bem comum. Então, eu acredito que, finalmente, se nós quisermos fazer as coisas corretamente, teremos que mudar o que seja necessário, mudar bem público por bem comum, porque há uma confusão. Por exemplo, alguém aqui falou há pouco tempo, mencionou o interesse público com relação em acesso a documentos, por exemplo. Isso não é a ideia por trás da filosofia da abordagem multissetorial. A filosofia da abordagem multissetorial está na ideia ou na noção do bem comum. Então, eu gostaria que vocês analisassem isso, mas eu tenho trabalhado profundamente nisso. Eu acho que aí está a chave. É o bem comum. Muito obrigada pelos comentários, Olivier. Nós, isso está sendo registrado, Nora. Rapidamente, eu gostaria de comentar que exatamente por isso que nós estamos discutindo agora. Porque há um certo apetite da comunidade, a comunidade quer discutir isso. Isso nós não vamos estar tão ocupados nos próximos semestres. É muito bom ter alguém do GAC aqui. Muito obrigada. A próxima pessoa.
Muito obrigada.
Malcolm Hutt, falando aqui em meu próprio nome, em alguém que tem alguma experiência em procedimentos de elaboração de leis. Então, eu vou te falar da minha experiência, como é que interesse público é usado. Eu acho talvez ser importante fazer uma análise funcional disso. Eu noto duas formas com que esse termo é usado. A primeira é diferenciar o interesse público de um privado. Se considera um cenário que um grupo de partes quer estabelecer normas ou regras. Então, eu já faço isso, eu quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo porque é muito caro. São declarações legítimas. Eles estão falando do interesse privado. E, nesse contexto, quando se fala em interesse público, estamos deslegitimizando ou reduzindo o peso desses interesses. Eu disse, tudo bem, esse interesse é um, mas e quanto ao interesse público mais amplo? Então, usando dessa forma, pode, então, levar em conta um público maior. Mas há uma outra forma em que é usado. Eu acho que, há pouco tempo, alguém que falou das requisições por informações. Quando estamos falando com alguém que tem autoridade, um tomador de decisões, alguém que estabelece leis. Por que que você fez isso? Por que que fez das? Por que que você atuou dessa forma e não de outra? E muitas vezes se diz, eu fiz o que era do interesse público. Isso é um ponto de poder. Na verdade, estou me recusando a responder a pergunta. Eu não vou dar nenhuma resposta objetiva, mensurável, que possa contestar a minha ação. Eu só digo que isso é bom. Talvez essa decisão fosse justificável, mas quando se afirma isso, eu fiz para o interesse comum, você está se recusando a que a seu padrão seja julgado ou seja comparado com outros precedentes ou padrões. E nesse caso, determinar que é o interesse público apenas atua para garantir a flexibilidade de um poder essencialmente arbitrário e a capacidade daqueles que poderiam se opor a isso é diminuída. Então, eu sugiro, eu acho que a gente deve olhar as definições que sempre são muito, muito vagas e é porque todo mundo quer poder usar essa definição para o que acham que é bom em comparação ao que acham ao que é ruim. Mas, na verdade, isso é usado pelos que estão no poder, os que têm poder de decisão. E usar no interesse público como padrão, isso dá autoridade.
Tudo.
Obrigado, Malcolm, por ter compartilhado isso com Steve de Olivier. Você quer completar isso, assim, com a experiência que ele tem? Eu não sei se ele poderia comentar sobre essa definição que nós fizemos e talvez orientar-nos, ver como poder melhorá-la. Porque essa não é uma questão tão ampla. Estamos falando sobre a ICANN e sobre a internet, em que nós colocamos nossos interesses. E se você observa, ele fala sobre algumas coisas específicas, dizendo não estraguem isso. E também para garantir que as propriedades que achamos valiosas sejam mantidas e disse construir também confiança, que isso é, Malcolm, brevemente, realmente não estou tentando dar uma resposta correta à sua pergunta. Eu quero continuar engajado, mas quando eu digo que eu falei sobre isso no grupo de precisão de contas, certamente eu estava tão cético sobre o uso do termo interesse público per se e mais positivo, só tentando pegar as coisas mais específicas que eu vejo aqui dentro dessa declaração e perguntando o que pode ser mais específico e mais mensurável, fazendo um teste, testes objetivos, etc. Muito obrigada, Malcolm. Eu quero lembrar que há uma lista de e-mails que foi criada. Estamos apenas no início desse processo e eu os encorajo a fazer parte dessa lista de e-mails. Está na apresentação de PowerPoint que está anexa a essa sessão. Seguinte pessoa no microfone, muito obrigado. Eu sou membro do board, George Sadowski, mas eu falo a título pessoal e eu realmente não sou advogado e acho que essa é uma questão muito importante e houve alguns pensamentos muito bons que já foram antecipados. E eu, um dos congressistas nos Estados Unidos, em uma discussão sobre pornografia, disse: eu não posso definir, mas eu sei reconhecê-la quando eu a vejo. E eu sei como é isso, quando falamos em interesse público, penso em casos que são branco e preto e que são fáceis de identificar, mas na maioria dos casos são cinzentos. E há uns 10 anos eu tive uma situação de muitas controvérsias em grupos e eu não me lembro de nenhuma ocasião em que alguém dizia sim, mas meu argumento é de acordo ou está seguindo o interesse público. Não utilizamos isso. Estamos mais preocupados por defini-lo, mas não utilizamos tanto. Eu gosto da definição, mas mais importante é o que nós fazemos com esse termo, essa expressão do que, como a definimos. E aqui a jurisprudência é importante. E você pode ir para o tribunal e tem uma série de opiniões e tudo baseado na jurisprudência. Então, talvez possamos considerar essa questão de interesse público como um objetivo da ICANN e mencionar que há diferenças de opinião, pensar o que há dentro do interesse público global e criar uma série de critérios que nos ajudem no futuro para tomar decisões com base a isso. E uma das questões que está contra isso e que deverá ser considerada é que a ICANN trabalha muito com processos e as políticas que surgem são o resultado de processos e não definimos as consequências ou as regras antecipadamente, mas levamos em conta os processos e como os utilizamos para alcançar as metas. Muito obrigado, José Olivier. O feedback do painel, não, então vamos continuar com a fila e eu sei que há 5 pessoas na fila. Vamos encerrar porque temos a fila. indo avançar. Na fila temos ainda apenas meia hora e as pessoas têm muito a dizer. A seguinte, muito obrigado. Temos, sim, por essa meia hora. Bom, 30 segundos, se de fato, mas se eu sou um runner, eu sou usada na internet e por muito tempo fui membro da ICANN. George, eu realmente estou muito grata por ter, por seguir isso aqui. E a definição é, essa definição é, tem um sentido. E os governos do mundo pensam nessa responsabilidade de proteger o interesse público, o interesse dos cidadãos. É um elemento de proteção, não só um elemento de acesso apenas. E na ICANN 46, em Beijing, o Comitê Consultivo Governamental disse que as cadeias altamente regulamentadas deveriam realmente se gerir bem o processo. Então, por que fizeram isso? Porque no mundo real as cadeias altamente regulamentadas são geridas com muito cuidado pelos governos, porque eles sabem que as pessoas vão abusar sobre essa capacidade e autoridade de gerir algo que é tão importante. E na ICANN, no entanto, achamos isso como muito relevante, e desde a ICANN 46, estamos agora na 55, continuamos a lutar por essa questão de do compromisso com o interesse público e das especificações. E nós temos temos adiado uma resposta, e chegamos a um ponto em que já é tarde, não podemos alterar aqui essa definição. E essa é um dos problemas sistemáticos. Nós estamos na ICANN, mas independente de como isso for definido, acho que devemos primeiro pensar como a prioridade da ICANN, que a ICANN protege o interesse público. A ICANN deve garantir o interesse público. Isso é a prioridade, porque nós lançamos essas cadeias reguladas para os operadores de registros, e isso tem uma capacidade de fazer nas políticas sobre como essas cadeias serão utilizadas. E quando tentamos criar uma instituição que realmente tem muita profundidade e que tem a confiança dos usuários nela, é isso que nós devemos fazer. Então, não importa como é essa definição, é o que eu acho, aqui nós estamos esmiuçando muito isso, mas a realidade é que a ICANN, isso se reduz à noção de que a ICANN tem como prioridade garantir o interesse público, proteger o interesse público do cidadão. Se é isso, por exemplo, tem .health, .bank, .doc, sempre tem alguém que está checando para ver se esses domínios estão sendo protegidos, e eles não estão sendo protegidos agora. Então, não é nenhuma discussão agora sobre fazer com que as especificações de compromissos de interesse público sejam cumpridas. E isso começou na ICANN 46, estamos no 55, continuamos a falar sobre essa questão. É uma ferida aberta, e eu espero que encerremos isso, e eu desejo boa sorte para vocês nos seus empreendimentos, e eu recomendo muito categoricamente que façamos disso nosso compromisso mais importante. Fala agora Amar, do grupo não comercial e da Genesio. Eu concordo com alguns dos comentários que foram feitos antes. Eu acho que definir esse público realmente não é só difícil, mas é indesejável. E eu acho que realmente é o interesse público um termo muito subjetivo. A Marília deu uma opinião, se nós perguntamos para outra pessoa, alguém do jeito, por exemplo, vai dar outra definição muito diferente. Então, tentar criar consenso em volta dos interesses especiais conflitantes é uma questão muito difícil. Cada um vai ter uma versão posição diferente, uma opinião diferente. E isso não vai ser para o interesse público que vamos ter, então, é uma definição que não haverá consenso. Então, a pergunta que eu tenho aqui, como você, o que você acha sobre esses fatores e o que está envolvido aqui nessa questão de elevação de normativa GTLD? O Ron já mencionou os piques e essas especificações, algumas são boas, outras não são tão boas, mas eu não vejo a necessidade de rotulá-las como especificações para o interesse público. O guia de solicitação de GTLD teve algumas objeções sobre o interesse público limitado, e houve alguns motivos por isso, e ficou bem claro, mas chamar essas objeções para o interesse público acho que é desnecessário. Então, eu acho que, como minha pergunta é que, como resultado desse painel estratégico, quando vocês forem definir interesse público, se vocês não acham que precisarem de mais contribuições sobre como essa definição deveria mudar e como isso deveria ser considerado dentro do processo de elaboração de políticas de GTLD. Obrigado, Jean Olivier. E agora fala Wolf Ulrich. E ele disse para mim... há um exemplo muito bom, temos o aplicativo Ponto Kinder, não, a solicitação de Ponto Kinder para um produtor de o ferreiro que faz guloseimas e a companhia queria registrar o nome Kinder. E a marca Kinder, que para nós, Kinder é uma palavra genérica que significa crianças. E é um termo genérico. E que, inclusive, em inglês utilizamos a palavra kindergarten. É um termo muito conhecido no mundo anglo-saxônico. E pelo que eu acho, estava contra o interesse público. E a ICANN decidiu alocar a palavra kinder a Ferrero Rocher como domínio. Já cerrado, e isso vai contra o interesse público. Eu acho que essa questão de alocar a palavra Kinder para a Ferrero não é bom. Isso deveria ir para o domínio da comunidade. Tudo que está relacionado com as iniciativas públicas deveria mas dar exclusividade a um produtor de balas, como é a Ferrero, isso vai contra o interesse público. E essa foi uma decisão errada que não estava considerando o interesse público. Muito obrigada, Wolf, pela sua opinião. E acho que aqui também temos alguém que quer falar. Eu acho, vou falar, Olivier, você não respondeu a minha pergunta sobre a definição de como é de a relação entre processo normativo pelo GTLD. E eu acho, essa foi a minha opinião, e você disse a sua opinião, mas como você apresentaria a sua opinião num processo multissetorial de baixo para cima, sua opinião não seria a opinião que ficaria refletida na política, mas numa parte das políticas teria complementos que seriam as opiniões de outras pessoas sobre o que é interesse público. Então, o que eu acho aqui é que deveríamos pensar e falar sobre as questões mais importantes de, por exemplo, por que você acha que a palavra Kinder não deveria ter sido alocado a marca, ser um GTLD ponto Kinder, e argumentar motivos exatos disso, por exemplo. Realmente não sabia que kindergarten vinha de que uma palavra alemã em inglês, acabei de aprender. Você falou uma coisa muito importante, senhora Visita, isso me indica que é uma discussão muito importante Porque uma das coisas que nos apresentaram aqui é que, bom, vamos obter um termo muito amplo aqui, vamos tentar criar alguma coisa mais específica, uma série de critérios, parâmetros, talvez. E para ir aí, bem além disso, e não chamar isso de interesse público, dar outro termo, porque e um termo menos amplo. E então eu considero muito o que você estou considerando muito o que você disse, mas agora vamos ouvir os outros participantes. Muito obrigada, Nora, disse Olivia. Seu comentário sobre o que disse, não tenho uma resposta a uma pergunta que foi formulada antes. Muito bem, vamos. Temos também outra fila de perguntas online, mas a senhora tem a palavra agora. Sim, muito rapidamente, Sarah Meisser, eu sou do Conselho da Associação da ICANN, e com essa discussão estive observando aqui, ver um pouco a etimologia, a origem desses termos, interesse público e em documentos também, e eu encontrei uma resposta que está baseada nas pesquisas, mas não está realmente documentada, e é que a ICANN, por exemplo, é uma organização tipo 563 sobre a legislação do Estado da Califórnia e as regulamentações impositivas IRS, e é um termo muito comum utilizado, esse termo de interesse público, para distinguir do interesse privado. E as origens do termo não necessariamente nos ajudam nessa discussão de hoje, que é a discussão que nós precisamos aqui, ter aqui, e não sobre a origem do termo, como disse o senhor Leon Sanches. Muito obrigada, disse Olivier. Temos um comentário de William Cunningham. Chegar a uma definição muito difícil, mas devemos ter uma definição, e uma política sobre tecnologias razoáveis deve ter esse tipo de definição. É de John Curran essa pergunta. E se a comunidade da ICANN acha que é necessário opinar sobre o interesse público como oferecido pela definição do painel, não seria prudente fazer isso em relação ao sistema Unix em relação à internet? Sim, e único. Muito obrigada, disse Olivier. Marília, você quer mencionar algo? Você falou sobre o interesse público em geral da internet, mas também temos a missão da ICANN. Obrigada, fala Marília. Isso nos leva a um ponto levantado no começo, que é definir o interesse público aqui numa organização que está focada nos recursos públicos. É diferente. E isso é diferente de discutir o que acontece no IGF. Eu gosto dessa ideia de termos uma definição bem ampla, bem abrangente, como uma visão, como as companhias têm uma visão, missão, etc., e que guie, oriente a direção que deve tomar a ICANN. E, para mim, o que eu acho sobre essa definição, eu acho que deve cobrir muitas das questões técnicas, que são assuntos de preocupação. E é por isso que eu falei sobre o documento da Net Mundial, falar sobre o usuário final, que é o que importa, que é aquele que está no final da relação e que é importante. E uma maneira de, e quando falamos o interesse público, devemos pensar em todos aqueles que devemos preservar, que foram definidos no documento da Net Mundial, de forma fragmentada também, e sem fragmentação, unificada, etc. Então, o usuário final. Voltando para o ponto levantado pelo MRG, é uma maneira de levar isso para o pé e para criar, ter uma visão e princípios mais claros como esse. E se poderíamos ter duas respostas diferentes, mas isso não é um problema. O que é importante é mensurar as políticas que estamos tentando criar em relação com esses princípios. E, sendo membro da Gênesis, nem sempre fazemos isso. Quando elaboramos o programa do DIP GTLDs, o novo GTLDs, falamos sobre estabilidade, segurança, etc. E não pensamos na colisão de nomes e temos que ter mais cuidado. E o que acontece com os direitos humanos, liberdade de expressão, são palavras, são termos que devem ser considerados. E devemos considerar nos princípios que nos levem a algo, a alcançar algo que seja pelo interesse público.
Thank you,
muito obrigado, Marília. Fala, Lebrun. Eu sou Alan Greenberg, eu sou presidente do Comitê Consultivo do GSO, mas eu, do Atlante, perdão, mas eu falo em meu nome. Eu estou na ICANN há muito tempo e já participei de muitas das discussões públicas e privadas, e as minhas ideias evoluíram. Eu tinha uma visão mais ingênua que, se a gente usasse o termo documento, a gente devia definir. Então, se a gente usa num documento, tem que definir. Agora, eu não acredito mais nisso. Eu acho que nós não estamos no estágio de poder definir isso. O exemplo do AMBRO, do PDP, é uma das razões. O PDP não tem obrigação de servir o interesse público, tem a obrigação de tomar decisões com base nos argumentos feitos, e as pessoas no grupo podem decidir, talvez corretamente, que o interesse privado é mais importante que o interesse público em cada caso. Então, aí é o problema. Eu acho que eu gosto dessa ideia do George, do direito caso a caso. Nós precisamos de exemplos, o processo através do qual nós chegamos à conclusão de que isso é de interesse público. Se o interesse de ponto Kinder atrapalha o direito do público do ponto que estamos certos ou errados, e precisamos de uma metodologia, talvez, para determinar o que é do interesse público ou bem público. E, então, eu acho que tentar definir, a gente vai acabar com uma coisa tão genérica que, sim, temos uma palavra no papel, mas não vai nos ajudar a tomar decisões. Muito obrigado, Alan, diz Leblanc. Alguém mais quer falar? Fala, Nora, rapidamente. Eu gostaria de mencionar, e esqueci de falar isso na minha intervenção. Isso foi parte da solicitação para o plano quinquenal estratégico, que foi aceito pela comunidade e foi votado pela comunidade. Um, explorar o interesse público, e dois, medir o nosso trabalho por isso. Eu quero dizer que houve pelo menos acordo que nós devemos considerar o interesse público. Eu, desculpem, diz o Alan Greenberg, explorar é muito diferente de definir. A gente pode ficar discutindo um ano inteiro e chegar à conclusão de que nós não precisamos de uma definição, mas pelo menos nós precisamos todos chegar a um acordo sobre isso. Fala, Marília. Eu concordo que talvez não precisemos de uma definição, mas eu acho que há palavras-chave importantes de manter. E eu ficaria muito preocupada se uma política adotada pelo GNSO impediria essa internet inclusiva e aberta. Eu acho que nós temos que ter preocupação se os valores forem excluídos ou forem negados. Fala, Nick Weiner. Na verdade, eu estou começando a pensar se o assunto do PDP ser inócuo ao interesse público. A razão do processo ou do processo de políticas deve servir à comunidade. Se nós não soubermos qual é o interesse da comunidade, então ele não vai ser objetivo, não vai cumprir com o seu objetivo. Então, se a comunidade... A comunidade, se você tem, se é um órgão coordenador único, você tem, precisa ter alguma responsabilidade. Essa responsabilidade provavelmente é do interesse público. Então, você não pode ser totalmente livre para decidir se é do interesse público ou público. Deve haver algo acima do interesse privado, porque nós estamos fazendo políticas para isso. Deve haver uma certa restrição. Isso deve ser no interesse do bem comum? Isso é para o bem comum ou não? Bom, chegamos nas 5 minutos finais. Eu sou o Fabrício Peloso, eu sou fellow pela segunda vez. E eu sou da ISOC do Brasil. Uma das principais razões que a definição foi trazida para a definição, porque ela é muito ampla. Há diferentes públicos e há diferentes aspectos da internet. Qual é o propósito da definição? Eu acho que o que a Marília disse é muito interessante. A questão de ter um sentido ou de ter uma direção, uma missão, mesmo que seja ampla, porque queremos incluir o usuário final. Mas também é meio complicado, porque nós estamos aqui discutindo e tentando, na melhor das intenções, ver o que é melhor para todos. Mas uma questão que se fala aqui, se fala do usuário final, a maioria das pessoas não sabe como é que a internet funciona. E nós só temos uma ideia real do que é do interesse público quando todos souberem como a internet funciona e possam falar em seu próprio nome. Se não, a gente pode dizer, eu acho. Muito obrigado, Fabrício. Bem como eu acho que só há 3 minutos para até o final da sessão. Os próximos passos, vamos criar um grupo de trabalho, algum tipo de estrutura. Qual é o caminho adiante? Eu acho que no momento nós não temos teremos uma resposta agora, mas temos uma lista de e-mails. Então, eu pediria uns 30 segundos para cada um dos panelistas falar. Você pode falar, fazer um tweet, só alguns momentos para encerrar a sessão. Já perdeu 30 segundos, Wolf. Não, mentira, tem 30 segundos. Parece estranho. Eu não uso o Twitter, então não tenho a menor ideia de fazer isso. Então, vou passar para a geração mais jovem aqui, Nico, né? Então, vou passar para a geração mais jovem, Nico. O manejo de recursos críticos demanda interesse público. Fala, Marília. Eu gostaria de agradecer muito a Nora por agradecer a reorganização. Acho que é muita essa sessão. Eu acho muito bom ter o microfone aberto. Nós aprendemos muito com as ideias do público em geral. Muito obrigada. Voltando para o Wolf. Eu vou retuitar o que a Maria lhe disse. Nora, você pode ter mais tempo que um tweet. Como eu sou muito otimista, eu esperava que no final da sessão eu teria uma direção dos próximos passos, mas eu acho que é só o início de uma conversa. Eu não quero de novo cair na mesma armadilha de trabalhar sem o apoio da comunidade. Então, por favor, dedique um pouco do seu tempo para nós. Será que nós vamos mudar essa forma como nos referimos a interesse público? Nós precisamos ter uma conversação formal e a passo inicial é a lista de e-mail. Muito obrigado pela participação. Obrigado, diz Leblon. Antes de... eu mencionar o comentário do Matthew Chiu, que é um tópico interessante, que é uma proposta do CCWG, que inclui uma alteração dos valores nos estatutos para incorporar referência ao interesse público. Então, buscando e apoiando a participação ampla e informada para refletir a diversidade funcional, geográfica e cultural da internet a todos os níveis da elaboração de políticas e tomada de decisões para garantir um processo de desenvolvimento de políticas multissetorial, de baixo para cima, que seja usado para garantir o interesse público global e que esses processos sejam responsabilizados e transparentes. Eu acho bom que terminamos por aqui. Temos uma página da Wiki, uma lista de e-mails. As apresentações estão lá na nossa página. Muito obrigado por todos os panelistas e ao público. Nós vamos ler a transcrição e ouvir toda a sessão e levar todos os comentários em consideração. E a sessão está encerrada. Obrigada.